Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, apontam que o estado do Maranhão ocupa a 26ª posição no ranking do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Brasileiro. No Atlas de Desenvolvimento Humano, o estado é classificado com índice médio. Nessa perspectiva, existem projetos voltados para a educação e geração de renda, que buscam melhorar cada vez mais esses índices. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a professora doutora Regina Cabral, vencedora do prêmio Mais IDH para a Ciência, Tecnologia e Inovação no Maranhão. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Opinião.
Bem, para a gente iniciar, como já disse, o estado é classificado aí como índice médio, né? De IDH, possui IDH médio, índice médio de IDH. Houve uma certa melhora, como esses dados são analisados, já que eles são de 2010, né? A gente já está em 2017. Eles ainda têm uma certa relevância hoje, que a gente pode ver nesses 7 anos aí, alguma coisa positiva se manteve, enfim.
Ok, Adalberto, esse índice, né, ele é criado em 1990 e em 93 ele começa a ser usado pelo PNUD em seu relatório em nível mundial, né? Nesse momento, também o Brasil não está numa posição tão boa, né? Ele vinha crescendo nos seus índices, nesse momento estagnou. Atualmente, pelo último relatório, é o 79º em nível mundial, e o Maranhão nessa posição que você coloca. Esse índice, ele considera, na sua análise, a educação, né, a expectativa de vida e o PIB per capita, enfim, em todos os lugares em que ele é adotado. No caso do Maranhão, a gente tem que pensar na abundância e na escassez histórica em nível do estado, né? Se pensarmos o Maranhão olhando para dentro dele, vamos ver um estado que não é um estado pobre. É um estado que tem muita abundância escondida ou não distribuída entre os maranhenses que vivem predominantemente em escassez, né? A gente pensa, por exemplo, o estado com um dos maiores litorais do país, com um porto dos mais estratégicos do mundo. Se a gente pensa só no Brasil, o Porto do Itaqui é o mais perto do Pacífico. São Luís, por exemplo, é a capital mais próxima da Europa. Não é à toa que Alcântara é escolhida como base de míssil, porque é uma localização estratégica em nível do mundo. Ora, você tem o porto mais próximo do Canal do Panamá, por onde poderia ser entrada e saída de riquezas, por exemplo, para o Oriente ou mesmo para a Europa. Não é à toa que aqui é um dos portos que, por exemplo, a Vale utiliza para exportar os minérios que vêm da Amazônia. Você tem os maiores navios do mundo ancorados, por exemplo, nesse porto, que mesmo sem grandes investimentos, tem uma profundidade estratégica. São Luís tem um centro histórico dos mais potentes do país, com possibilidade de, havendo investimento grande, você ter uma concentração de PIB também sendo distribuída a partir do centro histórico, além do seu litoral, além da sua biodiversidade, que pega, por exemplo, aquilo que está no norte, nordeste, centro-oeste, enfim. Então, nós somos um país abundante, mas com a abundância não desvelada para a sua população. Então, é um estado, por exemplo, que durante muito tempo se teve a ideia de aqui ser São Luís, por exemplo, sua capital, a Atenas brasileira, mas sempre com um dos estados com maiores índices de analfabetismo. Então, como é que isso que é potente para o estado se desvela se distribui para a sua população, aumentando cada vez mais o IDH. É claro que as medidas do governo, por exemplo, focando os 30 municípios com mais baixos índices de desenvolvimento humano e dentro desses municípios concentrando conjuntos integrados de políticas públicas, isso é importante, porque ao mesmo tempo você tem que oferecer aquilo que é universal para todo mundo, mas você tem que aprofundar políticas onde ainda está mais grave a situação, para gradativamente, onde está pior, melhorar, e no conjunto também isso ser melhorado. Mas no caso do Maranhão, as ausências são históricas, da colônia, né, desde o momento da colônia. Aqui é cheio de pequenas ilhas, onde a riqueza, onde a educação, onde as políticas públicas historicamente são concentradas. Mudar essa realidade requer também uma continuidade de tempo, né, e de políticas sendo ofertadas sem parada, né, para que essa abundância seja distribuída.
Então, a má distribuição de renda é um dos principais fatores aí que vai descambar, vamos dizer, né, desembocar aí em uma má educação, né, e também na expectativa de vida.
Eu acho que é uma má distribuição de renda que desemboca na má educação e uma falta também de educação de qualidade para todo mundo, que também provoca cada vez mais essa concentração de renda. Então, são as ausências que, quando se juntam, se potencializa no estado em que se está. Se a gente pensa, por exemplo, que se pega um estado que predominantemente é rural, mesmo que a maior parte da população já esteja nas cidades, na área considerada urbana, mas a gente vai ter, por exemplo, grande parte do estado necessitando de uma perspectiva de educação voltada para um desenvolvimento orgânico, não um desenvolvimento que é demandado, uma educação, por exemplo, que é demandado por um desenvolvimento de um sistema capitalista ou de mercado, mas aquilo que é o desenvolvimento da pequena cidade, da agricultura, das profissões que podem sair dali, daquele ambiente que é rico, mas que está encoberto, por exemplo. Então, é um estado que tem que pensar, por exemplo, essa educação que potencializa o desenvolvimento, tanto na perspectiva do mercado, mas também do desenvolvimento orgânico do estado. Qual é a educação que, por exemplo, vai possibilitar que o agricultor cresça dentro também da agricultura e que não tenha que sair, por exemplo, de sua terra para que ela seja ocupada pelo agronegócio. Então, isso implica, evidentemente, é um conjunto de políticas públicas também voltada para o subsídio, para o escoamento da produção, mas também um processo de educação que possibilita ao trabalhador expandir o seu conhecimento e, ao mesmo tempo, ter coragem de pegar um empréstimo, de fazer uma gestão do seu negócio, mesmo que seja na agricultura, e não apenas ficar dependente daquilo que já existe. Quando vem alguém que tem essas possibilidades, eles chegam, ocupam e desenvolvem, por exemplo, essa região. Então, tanto a distribuição de renda, ela é importante, inclusive com uma política indutora, mas também a educação que possa alcançar cada vez mais, de uma forma eficiente e com cada vez mais qualidade, todos os maranhenses. Não importa onde as pessoas estejam, se numa comunidade quilombola, se numa reserva indígena, se na capital, São Luís, se em Nova York, se em Seul, não importa. Se elas têm a oportunidade de aprender e se desenvolverem e se formarem com autonomia para a vida, elas se desenvolvem e vão muito além daquilo que é a vida em que elas, no momento, têm.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a professora doutora Regina Cabral. Ela é vencedora do Prêmio Mais IDH para a Ciência, Tecnologia e Inovação no Maranhão 2017. Fala sobre o Índice de Desenvolvimento Humano do Estado. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse prêmio, né, que você conquistou aí, enfim. É a primeira edição desse prêmio, não?
Não, essa é a terceira edição. Outros professores, pesquisadores que fizeram também trabalhos muito importantes no Maranhão, na área da agricultura, na área da pesquisa, da Inovação e Desenvolvimento também já venceram as edições de 2015 e 2016. Bom, para mim foi uma surpresa, porque a professora Amarilis Cardoso, que me conhece há muito tempo e que trabalha comigo, fez a indicação, a inscrição, e foi tudo muito rápido entre a inscrição e, enfim, a divulgação dos premiados, né? E é claro que a gente sempre se emociona com o reconhecimento, mas a gente sabe também que aquilo que a gente constrói só é possível porque junto conosco muitas pessoas estão juntas pesquisando, experimentando, aplicando conhecimento. E desde 1999, esse trabalho específico de articulação de educação com desenvolvimento territorial que eu pesquiso e cujos conhecimentos eu aplico, isso é feito junto com muitos companheiros, muitos outros pesquisadores, professores, por dentro do Instituto de Formação e por dentro de várias outras organizações. E é claro que quando a FAPEMA e sua equipe de seleção vê os currículos, vê a produção desses pesquisadores, deve ser também uma tarefa difícil, porque também no Estado existem muitos outros grandes pesquisadores que também merecem, porque se dedicam a pesquisar e a aplicar conhecimento em nosso Estado. Por outro lado, também é importante focar, né, no Mais IDH, porque o Maranhão precisa ainda de uma média e longa caminhada para superar tantos anos de descaso, décadas, séculos de descaso, e ao mesmo tempo que você investe em políticas públicas, você fica atento a quem, por dentro das academias, estão também tratando desse tema, olhando não apenas para o agrobusiness ou apenas para o mundo mais desenvolvido do negócio, mas também para aquilo que está acontecendo nas comunidades mais periféricas, mais rurais, enfim, onde tem mais vulnerabilidade. Então, você tem que também estar vendo isso e fazendo as pontes, os links, e buscando equilibrar para que todos, né, independente de onde estejam, tenham suas oportunidades de desenvolvimento.
Pesquisa continua, né?
A pesquisa sempre continua. Em 2003, a gente fez uma pesquisa sobre o ensino médio no Maranhão, as potencialidades do Estado e como é que o ensino médio, por exemplo, já em nível médio, pode trabalhar com o tripé ensino, pesquisa e extensão. E durante essa pesquisa realizada em 2003, a gente não só mapeou o quadro do ensino médio, mas também das cadeias produtivas, potencialidades em cada região, e ouvimos os jovens para saber o que é que eles gostariam de estudar. E essa mistura entre a realidade, a potencialidade e o desejo fez, por exemplo, com que a gente pensasse um tipo de proposta de ensino médio em que articulasse o conhecimento mais científico com o conhecimento mais profissionalizante, e já dentro do nível médio, incubadoras de projetos, e considerando essas escolas como pontos de desenvolvimento de território. A cidade é o laboratório, o quintal do agricultor é o laboratório do curso de agroecologia, por exemplo. Um laboratório de informática de uma escola onde não funciona é o laboratório de um curso técnico de informática, que ao mesmo tempo ali naquela escola onde tem um laboratório obsoleto, as pessoas estão aprendendo e colocando em funcionamento algo que está sem funcionar. Então, essa ideia concebida em 2004 a partir de uma pesquisa de 2003 está sempre sendo pesquisada, experimentada,
remodelada,
sempre vendo também que a educação no futuro tem que ser olhada, mas, sobretudo, com a sua ação concreta no presente, que precisa ser ainda muito trabalhado, enfim, e, ao mesmo tempo, considerando que os alunos hoje chegam nas escolas com conhecimento e com portais de conhecimento muito diferente de quando nós estudamos. Isso também tem que ser pensado para que a educação, que é um dos elementos nesse índice de desenvolvimento humano, não ande para trás, mas só ande para frente.
Maravilha. Recebemos no Rádio Opinião de hoje a professora doutora Regina Cabral. Ela é vencedora do Prêmio Mais IDH para a Ciência, Tecnologia e Inovação no Maranhão 2017. Ela falou sobre o Índice de Desenvolvimento Humano no Estado. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Bom, é muito importante que nós, professores, pesquisadores, estejamos com um olhar para o Estado. Assim, o Estado, para se desenvolver, ele precisa ser olhado. A sua abundância escondida precisa ser desvelada. E o professor tem um papel muito importante nessa história e nessa mudança de realidade. E, ao mesmo tempo, pensar que Paulo Freire nunca foi tão atual o seu pensamento como hoje. Ele dizia que todos têm conhecimento e que esse conhecimento do professor e do aluno, ele se encontra. Atualmente, essa fala do Paulo Freire, ela precisa ser verdadeiramente materializada, porque se nós não proporcionarmos dentro das escolas, e aí já pegando mesmo só um recorte desse nosso diálogo, se nós não olharmos dentro das escolas todo um conhecimento significativo que os alunos trazem e todos os portais que eles já usam, que podem ser utilizados dentro da escola, o diálogo entre professor e aluno vai ser cada vez mais difícil. Então, vamos confiar que esse diálogo, ele é fundamental para que a gente transforme mais realidades, que os professores, por exemplo, sobretudo da educação básica, não adoeçam tanto, né? Porque para que se sejamos felizes, esse encontro intergeracional e de conhecimentos diversificados, mais potentes, precisa acontecer na sala de aula, no pátio, nas ruas, nas praças, enfim, é isso aí.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.